Olá, o meu nome é Rui Galvão Brito e sejam muito bem-vindos ao podcast Amigos com Projetos. Hoje nós vamos estar à conversa com Hugo Portela, head dos escritórios de Braga da Accenture e uma pessoa realmente carismática. Foi o que me abriu a porta para o mundo empresarial. Foi com ele que eu tive as primeiras noções do que é estar numa empresa gigante como a Accenture. E eu espero mesmo que vocês gostem, que aproveitem para perceber um pouco mais o que é a consultoria, como é que isto tudo funciona, que mitos é que às vezes rondam aqui o mundo da consultoria e que possam aprender. O que está na Accenture desde 2003, formou-se na área de engenharia de sistemas informáticos e eu tenho a certeza que é uma pessoa que vocês vão aprender imenso. Por isso, fiquem por aí e até já. Quando te propuseram este desafio de vir para Braga e ajudar a crescer este escritório e passar a ser uma das grandes bandeiras da Accenture em Portugal, aqui em Braga, e a manter realmente a zona minhota como eleição para o crescimento, sentiste logo preparado ou achas que isso foi crescendo com o trabalho?
Não me senti nada preparado, até porque nem sabia que vinha para estas funções. Eu, quando me candidatei para vir para Braga, e já estava em Lisboa para aí há 14, 15 anos, mais ou menos, o primeiro objetivo que eu tive foi claramente o objetivo familiar. Portanto, a minha mulher é de cá de Braga, já tinha dois filhos pequenos, em Lisboa não tinha apoio familiar, eu sou de Viana do Castelo, portanto, tudo aqui muito perto, pais, sogros, família, irmão, cunhadas, portanto, estava tudo aqui muito perto e achei que era a altura certa para voltar às origens, tinha estado na Universidade do Minho, portanto, tudo isso me fez sentido na minha cabeça quando soube que a Accenture ia abrir um escritório em Braga, foi logo, pá, tenho que ir porque se quer regressar às origens, ou é assim pela Accenture ou então vai ser difícil. Mas tinha tentado antes, mas foi numa altura de crise também, após a bolha imobiliária dos Estados Unidos, que na Europa também estava tudo muito mal, eu tentei vir e não consegui porque, enfim, ofereciam-me a recibos verdes, o que eu não estava a ganhar sequer, menos ainda do que eu estava a ganhar quando fui para a Accenture 10 anos antes, o que eu desanimei, mas depois, nessa altura a Accenture fez essa, ou soube que íamos abrir um escritório, portanto, cheguei-me logo à frente, agarrei a oportunidade com unhas e dentes, houve outros colegas que até hoje se calhar ainda estão em Lisboa, que apenas mandaram uma mensagem ou ela dizer que eu até gostava, mas não fizeram mais por isso, e eu não, eu me fiz, fui conhecer as pessoas, fui falar com pessoas que eu não conhecia na altura, com o responsável dos Technology Centers, eu não conhecia, não trabalhava com ela diretamente, estava noutra área dentro da Accenture, e mostrei essa motivação, e portanto, consegui. Mas depois de vir e depois de falar com o responsável, ela também foi percebendo aos poucos, olha, ela está aqui uma pessoa que me pode ajudar em Braga e que pode ser aqui um bocadinho o meu ponto de contacto lá e a pessoa certa para me ajudar a fazer crescer o centro. Portanto, eu, quando me candidatei para vir, não tinha de todo o objetivo de ficar com esse tipo de funções, mas claramente vi, e hoje vejo olhando para trás, já passaram 6 anos e pouco, que foi uma oportunidade daquelas que não surgem todos os dias. Portanto, foi juntar o útil ao agradável, juntar o fator familiar com o fator carreira. Acabei por ter uma carreira que não estava à espera, acabei por fazer tarefas muito mais desafiantes, mais complexas, se calhar, do que aquelas que eu já fazia em gestão de equipas, gestão de projetos, em tecnologia. Não estava claramente preparado para as fazer, por um lado, mas se calhar o curso que fiz deu-me algumas. Porque eu fiz engenharia de sistemas informática e na altura optei pelo ramo de sistemas, não pelo ramo de tecnologias de informação, precisamente para fugir um bocadinho de tudo que era programação e tudo que era mais técnico. Eu queria abrir um bocadinho o leque e ter outras perspectivas. E no ramo de sistemas tive muitas disciplinas não relacionadas com tecnologia que eu acho, hoje em dia, olho para trás e acho que, olha, porreiro, cada fez sentido e hoje em dia estou um bocadinho mais preparado para as funções que tenho, porque tive essa sorte de poder ter tido essa escolha no passado. Portanto, claramente não estava preparado, mas agarrei o desafio e hoje em dia, enfim, é com grande orgulho que sinto que fui uma das pessoas que contribuiu para o crescimento de Braga, não fui o único. Há aqui um trabalho enorme de equipa, sem o resto da equipa, sem o resto das pessoas, sem os restos dos colegas que estão em Lisboa e que estavam à distância e que se calhar não queriam ter uma equipa à distância, confiarem em que íamos contratar aqui as melhores pessoas na universidade, que é de referência aqui na região do Norte, que é no Estado do Minho, e outras aqui à volta, mas no Estado do Minho foi o nosso parceiro principal desde o início, e eles foram confiando que podíamos fazer um bom trabalho a partir daqui do Norte, com as pessoas certas, e foram investindo também aqui, porque se não fosse também esse trabalho de equipa, esse investimento, essa confiança desses colegas estarem um bocadinho mais à distância e poderem gerir equipas remotamente, isto tudo pré-pandemia, portanto estamos a falar de 2017, não teríamos tido o sucesso que tivemos, e portanto tivemos um crescimento exponencial, eu diria. Portanto, começamos com 20, 30 colegas em 2017 e hoje, contando alguns colegas de outras empresas que temos subcontratados a trabalhar connosco em projetos, não são muitos, mas são alguns, já somos quase 800 pessoas aqui em Braga. Portanto, apesar de não nos conhecerem, se calhar muitas das pessoas estão aqui na cidade, o cidadão comum daqui de Braga não faz ideia que uma empresa multinacional como a Accenture tem um escritório aqui que tem quase 800 pessoas. Não é assim do domínio público, não é do conhecimento do senso comum, mas de facto correu muito bem. Fico contente, lá está, o meu trabalho, a minha ajuda a ter contribuído para isso.
E está a ser reconhecida, né, neste crescimento brutal. Não fazia ideia que já estavam nos 800. Parabéns mesmo.
Sim, sim. Internos somos 700, mas temos aí 30, 40 que estão a fazer período de formação, de assinar contrato. Seremos 730, 740 muito em breve e depois mais os tais colegas subcontratados, dá-os quase 800.
Olha, num dia onde quase tudo está a voltar ao normal, tu referiste aí a pandemia e hoje, que estamos a gravar, foi anunciado e finalizada a parte onde nos hospitais, lares, também já não é necessária a máscara. Quanto é que a pandemia realmente mudou o trabalho da consultoria? E já acrescento aqui a outra camada da pergunta, o que é isto do trabalho da consultoria, pelo menos aos olhos, aos teus e da Accenture
sim,
em si?
Sim, sim. Ora bem, a pandemia veio mudar muita coisa. Ainda hoje falava com uma pessoa fora da Accenture que me dizia que em 2017 andava aí a fazer reuniões com um CEO de uma empresa para tentar convencê-lo de que as pessoas podiam um dia por mês trabalhar a partir de casa. E toda a gente achou loucura total. E portanto, este tipo é utópico, não vai funcionar e não sei o quê. E depois até correu bem e de um passaram para 2 dias por mês e foram para aí fora. Portanto, mudou radicalmente. Nós estávamos em março de 2020 todos no escritório a trabalhar aqui em Braga, já eram bem uns 300 e tal. E eu na sexta-feira disse às pessoas todas, meus amigos, peguem no laptop, dobrem-no ao final da tarde, debaixo do braço e segunda-feira em casa. E nós passámos de 0% teletrabalho para 100% teletrabalho. Teletrabalho já existia, obviamente que sim. Já era possível fazer teletrabalho, tudo isso em termos legais, leis, etc., já existiam nesse sentido, mas enfim, nesta área não era muito usado. Nós numa primeira fase fomos todos para casa e a produtividade até subiu. As pessoas na primeira fase acharam piada estar em casa e pá, isto é giro e estar aqui e tal. E
concentrado, estou bem.
Exatamente, estou bem, confortável, tenho aqui as minhas coisas à volta, estou melhor. E a produtividade até subiu. Achei que pronto, e aqui a parte boa e da consultoria e nesta área de tecnologia, podemos passar do 0 para os 100% de teletrabalho, foi possível, porque enfim, tecnologicamente já era possível para nós, já todos tínhamos um laptop, não tínhamos um PC de secretária, porque já usámos ferramentas como o Teams ou como o Zoom para contactar não só entre colegas, mas com o cliente final. Nós aqui em Braga, e abrindo aqui um pequeno parênteses, daquela quantidade de pessoas que eu disse a trabalhar para clientes aqui no Distrito de Braga, temos 0 pessoas, portanto não temos uma única pessoa a trabalhar em clientes aqui em Braga. Onde é que são os clientes? Alguns em Portugal, é verdade, mas a grande maioria, a esmagadora maioria, alguns no mundo. Portanto, esse contacto já era feito à distância. A única diferença é que deixámos de estar no nosso escritório e passámos para as nossas casas. Portanto, o cliente praticamente não sentiu qualquer efeito, porque nós aqui em Braga já estávamos à distância do cliente. Qual é que é aqui o reverso da medalha? E sentiu-se isso quando numa fase já mais final da pandemia continuou a ser decretado teletrabalho obrigatório para quem fosse elegível fazer, portanto, quem tivesse essa possibilidade, essa hipótese de fazer teletrabalho, continuasse em casa. Portanto, nós, na prática, fomos os últimos a regressar ao escritório. Enquanto quem tinha uma empresa de produção, uma linha de montagem, quer dizer, uma linha de montagem, se não estão as pessoas na linha de montagem a fazer automóveis ou o que seja, a fábrica não funciona, não é? Nós estávamos em casa e tudo funciona. Portanto, tudo funcionou e tudo correu bem, tudo foi andando para a frente, os clientes, os projetos, essas coisas. O reverso da medalha, a parte mais negativa, foi que fomos os últimos a regressar a uma realidade que neste momento é mista, não é?
Portanto, mas sim, dias em casa, ou seja, no início disseste que teve o aumento de produtividade, mas quais é que foram as grandes consequências que tu sentiste mais para o fim da pandemia? Sinto que nesta altura, do que eu conheço, estou um modelo quase meio flexível, meio...
Sim, muito flexível. E aqui falo por mim, porque se calhar uma geração mais jovem que está agora a entrar no mercado de trabalho não pensa exatamente como eu. Mas eu senti uma saturação enorme de estar em casa e não ver pessoas e não falar com pessoas. E não tomar aquele cafezinho e falar 2 minutos com aquele colega que não era do meu projeto, mas que me dava jeito de ter uma conversa rápida com ele. Tudo isso se perdeu, todo esse networking, todo esse espírito de equipa, de camaradagem, a própria cultura da empresa, e há que se dizer, como tu sabes, é uma empresa que tem uma cultura muito forte, muito própria. Eu sentia que aquilo era água a escapar-me pelos dedos das mãos. Portanto,
pois.
A parte de cultura sentiu-se imenso e perdemos um bocadinho pelo facto das pessoas estarem em casa. falas de uma nova geração, eu acho que estão em casa, estão bem em casa, gostam de estar em casa e se puderem estar o máximo em casa, continuam. Nada contra. A nova geração não é melhor que a minha, nem a minha geração foi melhor que esta nova geração. Mas são gerações diferentes, que têm ideias diferentes, têm objetivos de vida diferentes e não há nada de mal nisso. Portanto, é a diversidade aqui ao mais alto nível. Mas eu acho que o equilíbrio, e acho que vamos um bocadinho nesse sentido, nem tanto para o mar, nem tanto à terra, nem 100% em casa, nem 100% no escritório da Accenture. Isso nunca mais, na próxima década, dificilmente, a não ser que aconteça alguma coisa como uma pandemia ou diferente, que volte a repensar tudo outra vez e passemos para um modelo outra vez 100% presencial, diria que esse modelo nunca mais vai existir. Mas os 100% em casa, os 100% remote, do meu ponto de vista, também não são totalmente benéficos, porque acho que é importante, de vez em quando, conectarmos com as pessoas. Nós somos um ser, o ser humano, desde que existe, não é? Desde desde que existe na Terra, sempre foi a interação entre o ser humano que nos fez evoluir como espécie, não é? Nunca foi sozinhos num canto, sem ver mais ninguém que evoluímos. Portanto, fechados. Portanto, eu acho que nesse sentido é positivo
E com os
haver esse
vossos
contacto.
clientes, foi fácil vocês imporem meio que a vossa política de trabalho? Ou eles têm, em certos casos, conseguem dizer não, nós queremos que venham cá? Cá em Braga pode ser um pouco diferente, mas do
Sim,
panorama
mas
tudo mais.
sim, no panorama geral, em alguns casos, na maior parte dos casos, correu muito bem. Portanto, todos os clientes aceitaram muito bem. Uns podiam desconfiar numa primeira fase, tipo, será que eles vão estar em casa a trabalhar para mim? Ou será que vão estar a trabalhar para outro projeto de outra empresa? E
Pois, o double job.
havia ali um bocadinho essa desconfiança, mas enfim, os projetos foram correndo bem, a qualidade foi sendo entregue e essa questão caiu. A grande vantagem, a maior parte dos clientes até nos deixaram de pedir essa obrigatoriedade de irmos para as suas instalações, porque eles próprios também conseguiram reduzir espaço. E com isso poupar, não é? O custo do espaço e a consultoria sempre foi fazer uma equipa de projeto e ir para um cliente e estar lá uns meses ou um ano ou dois a fazer um projeto. Esse espaço no cliente, nos nossos clientes, tinha que existir. Eles tinham que disponibilizar secretárias, computadores, telefones, salas de reuniões, etc, etc. E isso tem um custo brutal, não é? Portanto, conseguiram, com esse facto de estarmos mais à distância e teletrabalho, não terem que ter esse espaço para nós, e se calhar com isso conseguiram reduzir ou usar o espaço para outras funções. Portanto, para os nossos clientes acabou por ser também, de certa forma, não foi negativo, porque conseguiram lá está otimizar esse aspecto do espaço.
Ainda agora a pergunta
E da pergunta
central
da
aqui.
consultoria. Não está esquecido, eu estava
Aí,
aqui.
principalmente até direcionando um pouco para a parte tecnológica, onde é que se
Certo, certo.
encaixa, em quais as grandes vantagens, até para uma
Sim,
empresa de.
eu tenho uma resposta muito simples para isso, mas de facto é um mito urbano, não é? O que é ser
Pois.
consultor, o que é consultoria. Muitos alunos das universidades têm essa questão muitas vezes. Eu costumo dizer o seguinte, e nesta área de tecnologia é uma explicação bastante simples e acessível para todos. Se nós fôssemos muito bons em tecnologia, que somos, mas se fôssemos só muito bons em tecnologia, nós não seríamos uma consultora, seríamos uma software house. Somos uma consultora porque, além de dominarmos a tecnologia, dominamos aquilo que são os conceitos de negócio, dominamos as indústrias dos nossos clientes. Portanto, quando nós vamos falar com o cliente e vendemos um projeto, nós podemos ir falar com ele, discutir tecnologicamente como é que devemos abordar o problema, mas também percebemos da parte funcional, da parte de negócio, o que é correto e o que é que não é correto. Muitas vezes, e isto acontece variadas vezes, o cliente está-nos a dizer, pá, eu gostava de ter isto e mais isto e mais isto. E nós estamos nessa reunião ainda de requisitos e um bocadinho aquela fase ainda de partir pedra nos projetos em que estamos a perceber o que é para fazer. E nós sugerimos ao cliente, está a dizer que isso? Não queria antes aquilo? E o cliente olha assim para nós. Epá, vocês é que sabem, é mesmo isso que eu quero, não era o que eu estava a dizer. Nós já temos toda essa experiência, todo esse know-how de conseguir, entre aspas, level de qualquer empresa, de qualquer área, de qualquer indústria em Portugal e internacional. Portanto, eu acho que essa grande vantagem que nós temos da Accenture e que nos torna realmente uma consultora é podermos discutir o problema pelos dois vértices. Portanto, juntar a tecnologia, digamos, à parte
Se tivesse
funcional, à
que
parte negócio.
descrever um pouco as fases de um projeto de consultoria, como é que isto tudo acontece? Ou seja, vocês normalmente, acredito que muitas vezes entrem em contacto, mas também que às vezes até façam a própria prospeção de mercado
Sim.
para possíveis oportunidades mais internacionais, quiçá. Como é que toda esta fase costuma assim acontecer?
Sim, o caso mais típico, e falando neste caso em clientes, por exemplo, em Portugal, o que é que acontece? Os nossos clientes, e os nossos clientes são as grandes, muito grandes empresas,
Claro.
normalmente quando têm um problema, algo que querem ver resolvido, eles identificam internamente essa necessidade. Outras vezes até não, outras vezes até é a nossa área mais estratégica e consultoria, que está numa engenharia de processos qualquer e que descobre lá no meio uma oportunidade de, com tecnologia, resolver uma lacuna daquele cliente. Mas a maior parte das vezes chegam-nos a RFPs, portanto, são digamos, o cliente acaba por lançar no mercado, digamos, uma necessidade. Eu gostava de ver resolvido este meu problema, e há várias empresas que concorrem, que têm que explicar como é que fazem, quanto tempo fazem, qual será o custo, qual é a pirâmide, quantas pessoas são, portanto, tudo isso tem que ser detalhado, e depois esse cliente olha para as várias propostas e acaba por escolher aquela que se adequa melhor. Estamos a falar de função pública, é um bocadinho diferente, são concursos públicos, aí tem outras exigências, outras coisas que é preciso cumprir, mas é um bocadinho assim que digamos que nós fazemos projetos com os nossos clientes. A nível internacional é curioso, porque a maior parte dos nossos projetos que nós a partir de Braga e de Lisboa fazemos internacionais, não fomos nós a maior parte das vezes que o vendemos. Porque a Accenture, e a Accenture tem 6 core values, portanto 6 valores, desde que eu me lembro, eu estou na Accenture, faço esta semana 20 anos, vou fazer agora dia 23 de Abril, e os core values quando eu entrei eram exatamente os mesmos, e antes de mim, eu também acredito que sim, já não mudam há muito tempo, isso quer dizer das duas uma, estamos muito desatualizados, ou escolhemos tão bem os nossos valores que eles ainda hoje são atuais. Eu acho que é esta a segunda opção. E há um deles que é One Global Network. Portanto, somos uma empresa realmente única. Eu estou aqui em Portugal, tenho um problema, tenho uma dúvida, sei que há um colega do outro lado do mundo, que é da Accenture, e que já fez um projeto parecido com aquilo que eu estou a fazer, posso falar com ele com um clique, com um e-mail, com um telefonema. E a parte de colaboração é a mesma coisa. Portanto, quando há um projeto, há um colega na Alemanha, um colega nos Estados Unidos, que vende um projeto e que sabe que o projeto vai ser naquela determinada tecnologia, ele internamente sabe que se for a tecnologia A, B ou C, isto tem que ser lá em Portugal, eles é que são bons nisto. E portanto, isto tem que falar connosco. E portanto, nós fazemos esse projeto, não o vendemos, mas estamos a colaborar, estamos a participar no delivery, porque temos as pessoas certas que têm o know-how, têm conhecimento, têm toda a capacidade para entregar valor, para um outro core value que nós temos, é Client Value Creation, entregar valor ao cliente, aos nossos stakeholders. Portanto, nesse aspecto, não estamos a concorrer com a Accenture de outros países, quando estamos a fazer um projeto internacional. Não estou a entrar a roubar trabalho a outro colega ou outra Accenture espalhada pelo mundo. Estou a colaborar. E, portanto, essa venda até nem foi feita por nós, mas nós participamos. Às vezes, no processo de venda também ajudamos, e na parte de levantamento de requisitos, etc. Lá está, cometemos o know-how
vocês
em algumas tecnologias e somos considerados, e aqui a equipa de Braga tem algumas capacidades. Somos reconhecidos dentro, pelo menos dentro da Europa, e não algumas até a nível mundial, mas pelo menos dentro da Europa temos várias. Somos reconhecidos como os especialistas. O centro de excelência daquela tecnologia está em Portugal. São aqueles colegas ali em Braga ou em Lisboa que são capazes de desenvolver este projeto com qualidade a tempo e horas. E, portanto, muitas vezes participamos também nessa fase de pré-venda e de venda, no levantamento de requisitos, para quando vamos apresentar ao cliente a solução final, já tenha todo esse trabalho prévio feito por alguém que já domina essa tecnologia.
Essa aposta na tecnologia, ou seja, neste caso específico, quase que a criação de centros de excelência, ela é feita por vós cá em Braga e Lisboa, ou acaba por ser uma estratégia mais global?
É uma estratégia global, claramente, sim. É isso, lá está. Mais uma vez, não faz sentido eu estar aqui a criar uma capacidade.
Não estava a competir.
A concorrer, como nós somos uma empresa realmente global nisso. Portanto, pensamos muito a médio e longo prazo e não nos atropelamos um bocadinho internamente. Por exemplo, a criação do Technology Center em Portugal, logo na primeira fase, já há uns 12, 13, 14 anos, se calhar já, quando foi criado, foi logo pensado para ser um centro nearshore para a Europa. Portanto, o Centro de Tecnologia de Portugal, ao contrário de outros centros de tecnologia, que há centros que estão espalhados pela Europa toda, e dou um exemplo muito simples de perceber, de Espanha, de Itália, de França também, que são centros quase exclusivamente locais, portanto, quase 100% do trabalho que as pessoas que estão nesses Technology Centers fazem é para o mercado local, para a sua economia, okay? Para o seu país. Porquê? Porque estamos a falar de economias muito fortes. Portanto, a economia italiana, a espanhola está aqui ao lado, nós gostamos de dizer que não, mas dá-nos 10 a 0 em termos de económico. Portanto, tem uma economia muito mais avançada e muito mais evoluída que a nossa, com muitas mais grandes empresas. E a francesa também é exemplo disso. E, portanto, nós quando entramos para este conjunto, para esta rede de centros a nível europeu, pensámos logo, não, e os europeus e a leadership a nível europeu disse logo, não, o centro de Portugal, a par de alguns centros que nós também temos mais no leste da Europa, vão ser centros nearshore. Portanto, vão ser centros que vão estar muito mais focados em fazer nearshore para a Alemanha, para a UK, para a França, etc., do que propriamente estar exposto ao seu mercado interno, ao seu país, porque aí, enfim, já temos alguns colegas a trabalhar e o número que temos de pessoas já é suficiente para a dimensão do mercado desses países. E, portanto, lá está, logo ali, quando, na nossa gênese cá em Portugal, fomos logo pensados para ser este centro mais focado no mercado europeu do que propriamente no mercado interno.
O que é que tu sentes, e até pegando muito nesta vertente quase global e multicultural que vocês têm obrigatoriamente aqui em Braga, com o que tu acabaste de explicar, o que é que tu sentes que é mais importante na relação com o cliente?
mais importante é ganhar a confiança do cliente. Enquanto não se tem a confiança do cliente, enquanto o cliente não confia realmente em nós, é extremamente difícil fazer o que é que seja junto desse cliente. E essa confiança, às vezes, demora anos a construir, pode demorar segundos a ser destruída. É por isso que uma das coisas que nós fazemos internamente, por exemplo, tudo que tem a ver com formações de ethics and compliance, são obrigatórias. Qualquer colaborador da Accenture, se não fizer essa formação de ethics and compliance todos os anos, duas vezes por ano, pelo menos temos que as fazer, na altura de aumentos salariais, de promoção em termos de carreira, essa pessoa pode não ser promovida porque não tem essa formação feita. Só para tu veres ao nível de exigência que é. Porquê? Porque tudo o que nós fazemos junto dos nossos clientes tem que ser com a maior transparência possível. Nunca entramos em esquemas de fazer projetos e pagar da maneira X ou Y, ou receber o dinheiro de uma forma e dar para trás e não sei o que para esta mesa e esse tipo de luvas. E... zero. A Accenture está nos rankings de empresas mais éticas do mundo. Desde sempre. Consecutivamente está nesses rankings das empresas mais éticas do mundo. E isso é muito importante. E é essa a forma de nós, a médio e longo prazo, conseguirmos essa confiança dos nossos clientes. Quando trabalham connosco, sabem, ok, eticamente eles são corretos, muito bem. Depois também conseguimos dar provas em termos de qualidade, o tal valor que nós conseguimos entregar. Isso depois, no final, traduz-se na tal confiança. O cliente muitas vezes sabe, e já nos aconteceu N vezes, e não vou detalhar quais são as outras empresas, que estaria a ser muito, muito rude da minha parte, mas há casos em outro, de projetos de outras empresas junto de clientes nossos que outra empresa não conseguiu dar conta do recado, e eles chamam a Accenture porque sabem que nós vamos conseguir desenvolver. E isso acontece muitas vezes porque existe essa tal confiança, existe essa tal imagem no mercado, que às vezes não é conhecida pela pessoa comum, que anda aqui na rua, aqui em Braga, mas os grandes clientes, as grandes empresas conhecem muito bem a Accenture e sabem aquilo do que nós somos capazes de fazer e desenvolver, e daí confiarem em nós. E isso é muito importante. Eu acho que é assim o fator principal.
Dentro do, ou seja, clientes nesta vertente, para onde é que tu sentes que o mercado vai, se tivesse uma bola de cristal, vai começar a expandir? Onde é que sentem que realmente pode ser uma, ou seja, aquelas oportunidades que estão realmente a aparecer de ouro? Eu sei que há pouco estão, e algo que é recente até, pelo menos que eu li agora da Accenture, a falar muito do metaverso outra vez, e assim com mais peso, numa altura que parecia que ele andava meio adormecido. Onde é que sentes, até em termos também tecnológicos, que pode ser o sítio para se apontar baterias?
Eu não tenho bola de cristal.
Solar dá.
Eu não tenho bola de cristal, mas para quem nos ouvir, depois pode ver tantas Fjord Trends. Fjord é com J, de Fjord, portanto é de Fjord. Portanto, era uma empresa nórdica que nós compramos aqui há uns anos. E que nos faz todos os anos um relatório muito interessante, para quem quiser ler. São umas 50, 60 páginas, é um PDF, que é público, podem fazer download. Que fala naquelas tendências. Não aquelas tendências que daqui a 100 anos vamos nos teletransportar do ponto A para o ponto B, que isso, enfim, acho que é um bocadinho de futurologia, não conseguimos ainda prever muito bem como é que a
Isso é
tecnologia
difícil.
vai ser daqui a 50 ou daqui a 100 anos. Ninguém sabe. Na prática, ninguém sabe. Ninguém pode dizer que sabe isso. São mais aquelas tendências que nós conseguimos prever, ou seja, mais no curto prazo, que é daqui a 2, 3 anos, ou o que é que vai estar a acontecer em termos tecnológicos. Portanto, aconselho essa leitura. E depois temos outra coisa também muito interessante, que é o Technology Vision, que fala um bocadinho do presente, o que é que está a acontecer agora, o que é que vamos fazer agora. E claramente o metaverso é uma das áreas que está aí um bocadinho a despontar. Eu, a realidade virtual, mas isso é a minha opinião muito pessoal, ainda tenho alguma dificuldade em ver como é que ela vai ser potenciada, porque a realidade virtual para jogos, tudo bem, já existe, porreiro, é giro. Mas como é que se aplica no mundo dos negócios? Em vez de irmos ao shopping comprar umas calças, vamos entrar no metaverso, experimentamos lá as calças no nosso avatar, no nosso bonequinho, e se gostamos e se não gostamos, então compramos e depois vamos para o correio. Talvez, não sei. Ainda não estou a ver assim business cases muito óbvios onde é que o metaverso poderá ser útil, mas estou a ver uma tendência muito forte de crescimento nessa área e acredito que vai haver bastante trabalho nessa área. Depois, para mim, a área que ainda está neste momento ainda um bocadinho pouco explorada, ou ainda há muito para fazer, é a área dos dados. Acho que esta revolução industrial que estamos a passar agora é uma revolução dos dados. Portanto, é claramente, temos dados a mais, temos dados que não sabemos o que fazer com eles, e é o novo ouro, não é? O novo ouro é, temos que minerar esses dados e usá-los de forma mais inteligente para que essa empresa que usa esses dados poder lá estar, potenciar o seu negócio, melhorar, estar
Já
mais
futuros
forte,
modelos, machine learning, ter
faça a
tudo
sua concorrência. E depois lá
ali.
está os dados com, exatamente era o ponto que eu ia falar agora, que é precisamente a inteligência artificial, machine learning, deep learning, tudo mais alguma coisa. A inteligência artificial, todos nós sabemos que existe desde a década de 70, acho que os primeiros papers são dessa altura, durante muitos anos foi escando na gaveta, não é? Porque faziam-se os algoritmos, as redes neuronais, o que quer que seja, mas não havia poder computacional para, em tempo útil, conseguir chegar a resultados interessantes. Podia-se um algoritmo a treinar e aquilo demorava semanas, não é? Não é prático. E hoje em dia temos esse poder computacional que nunca tivemos. Também se fala numa área que está aí a despontar. Também ainda não tenho certeza se vai ser fulcral no futuro, mas terá passo para dar, que tem a ver com o quantum computing, não é? Computação quântica. Toda essa área ainda está também numa fase ainda, essa mais inicial, mais embrionária, mas que pode ainda. Nós já temos poder de computação com os computadores ditos tradicionais, não é? Quando começamos a fazer computação quântica, isso vai explodir precisamente e tipicamente para alguns problemas muito concretos, em que a computação quântica resolve em segundos o que não se resolve em anos e anos e há em décadas. Por exemplo, se eu quiser descobrir a tua password nas redes sociais e até for uma password forte, com os algoritmos hoje em dia, demora décadas a descobrir a tua password. O computador quântico vai demorar uns segundos ou menos que isso. Pois. Portanto, é um incremento brutal.
O ChatGPT é visto para ti como um aliado ou como um possível concorrente se ele for bem explorado?
Eu acho que pode ser mais uma ferramenta. É uma ferramenta de trabalho. Eu acho que, e já ouvi falar sobre isto, e enfim, o ChatGPT, por exemplo, gera de código. Okay? Eu vou falar exclusivamente nessa vertente, que é uma das que eu conheço, mas enfim, dá para outras também. Mas o gerar código, eu já ouvi várias pessoas dizer que gera código muito bom, interessante, mas que as pessoas depois demoram mais tempo a arranjar o código do que se fizessem o código para a mão desde o início. Portanto, acho que é uma coisa interessante. Acho que é uma prova de conceito que mostra evolução que foi tendo a inteligência artificial, a evolução que se pode ter nessa área. Conseguimos ali estar quase a conversar como se fosse com uma pessoa, não é? Ter conhecimentos limitados, porque, enfim, tenho aquela limitação de não conversar, entre aspas, com a internet. Tenho informação estática, fixa, não é? Não sabe quanto é que ficou ou quanto é que ficou o jogo de futebol deste fim de semana, não é? Não tem essa informação. Mas parece-me engraçado. É que eu já fiz assim algumas perguntas e gostei das respostas. Tem a sua piada. Agora, eu acho que não substitui, falando da programação, acho que não substitui o engenho humano, que é o nosso propósito também. Agora, puxando aqui a brasa à nossa sardinha, acho que é muito importante ter o engenho humano em tudo o que nós fazemos. E se pensarmos, será que é a tecnologia que está a influenciar a humanidade? Ou será que a humanidade tem que influenciar a tecnologia no bom sentido? Eu acho que é um bocadinho a história do ovo e da galinha, não é para eu falar isso também. Eu acho que podemos ser nós como humanos a desenvolver a tecnologia corretamente. Claro que no futuro vamos ter aí robôs que se vão quase parecer com pessoas e vai ser difícil distinguir entre um robô e uma pessoa. Acho que ninguém sabe daqui a 100 anos o que é que isto vai ser. Portanto, é muito difícil de fazer essa previsão. Mas se nós usarmos a tecnologia de uma forma correta e desenvolvermos os algoritmos e o software de forma eticamente também correta, eu penso que a tecnologia terá tudo para nos ajudar e não para nos prejudicar. Portanto, ChatGPT ou outra coisa qualquer pode ser um aliado, pode ser uma ferramenta útil para evoluirmos nesse sentido.
Tu, se tivesses que dar 3 livros que recomendes a alguém que está a começar a assumir papéis de liderança, quais é que seriam? Com livros pode ser artigos, vídeos, podcasts, pessoas.
Dou aqui a minha mão à palmatória porque sou muito mau. Eu lia muito quando era mais jovem e agora não leio nada. Mas é culpa minha porque devia-me organizar. Não é que seja ler romances, porque uma pessoa quando está a ler está a viajar sem sair do lugar, não é? Pode ser para outras realidades, para outros mundos, para outras coisas e tenho muita pena hoje em dia ler muito menos. Mas há um que me lembro de ter lido há muito tempo que... E agora assim do nada fizeste-me lembrar nisso quando fizeste a pergunta. Está um bocadinho relacionado com liderança, mas também está relacionado com outros temas. Que eu acho que era do Spencer Johnson, não tenho ideia se o autor é mesmo este. A tradução para português é Quem Mexeu no Meu Queijo. Basicamente, e resumindo, portanto, aqueles são os ratinhos, não é? Mas estás a ler aquilo e não estás a ver ratinhos, estás a ver a tua vida e os teus projetos e consegues transportar a mensagem para a área de tecnologia muito facilmente. Mas que fala sobretudo da aversão à mudança que nós temos como humanos. Nós temos muita aversão à mudança, não é? Quando temos uma coisa que funciona e que está bem, não, deixa estar, é melhor não mexer. Quando estamos confortáveis, não é? Não, eu não vou agora. Como eu fiz, quando estava em Lisboa, quer dizer, de morar para Braga há uns anos atrás, mudei de realidade. Há muita gente que, vou continuar aqui a morar em Lisboa, estou bem, tenho o meu emprego, tenho a minha vida, está tudo bem, para que é que eu vou mudar de cidade, não é? Essa aversão à mudança é muito humana, é muito uma característica muito nossa. Esse livro tem uma forma muito ligeira, muito... Já o livro já tem uns bons anos, deve ter para aí 20 ou 30 anos, se calhar, mas de uma forma muito, muito ligeira, fininho, lê-se rápido, mas que a pessoa está a ler aquilo e está a ver a sua vida toda no meio dos ratinhos e do queijo. Portanto, lá, acho que vale a pena. Não estou assim a lembrar de mais nenhum livro assim de referência para essa área, peço desculpa, mas este acho que vale a pena ler. Já tem alguns anos, mas há tradução para português, ou quem quiser ler o original em inglês também pode.
Ficamos com esse então. Hugo, muito obrigado por esta meia horinha. Foi
Nada.
muito bom voltar a falar contigo.
Igualmente, o prazer foi todo meu. Um abraço.
E assim acaba mais um episódio de Amigos com Projetos. Eu espero que vocês tenham gostado e o Hugo é realmente uma referência, muito pela forma humana, como ele, neste momento sendo o head de uma das maiores consultoras a nível mundial, de um dos escritórios de uma destas maiores consultoras, ele mantém uma presença humana muito forte e prima por este carisma tão terra a terra. E espero que tenha sido mesmo algo que vos tenha também permitido limpar alguns dos mitos e ganhar mais de noção do que é que realmente atravessa o mundo da consultoria. Nós, no próximo episódio, vamos contar com Martin Delmgil, um product leader que acabou de lançar o seu livro relativo a Sprint Goals e que é outra das maiores referências que eu tenho a nível profissional, neste caso muito ligado ao Scrum. Vamos ter uma conversa muito profunda sobre o que é Scrum, para que é que ele existe, porque é que ele existe, story points, de onde é que eles vêm, estimativa. Bem, vai ser realmente fantástico, estou ansioso por vos poder mostrar. Fiquem por aí, um grande abraço do vosso amigo Rui Galvão Brito.